Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Hashtag Inovação. Excepcionalmente hoje nós estamos gravando no Laboratório de Inovação da ProSergs, a nossa companhia de processamento de dados do Rio Grande do Sul, aqui na Praça dos Açorianos. Este é um programa realizado em parceria entre a ProSergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Hashtag Inovação. Eu sou Débora Vilela e hoje eu tenho o prazer de receber os nossos convidados que são relacionados à área. A gente está aqui com a Isabel Siqueira, professora titular da Faculdade de Informática da Uniriter, que coordena o curso superior de tecnologia em jogos digitais. Um prazer tê-la aqui, Isabel.
Prazer é meu. Obrigada, Débora.
Legal. E temos a satisfação de ter também o Marcelo Rezende, meu colega aqui, né, da ProSergs, analista de sistemas e que tem especialização em dispositivos móveis. Obrigada pela presença, Marcelo.
É um prazer, muito bom estar aqui.
Muito legal. A gente está com duas pessoas que têm muita experiência na área de tecnologia. E eu vou começar conversando aqui, é um bate-papo, né, Isabel e Marcelo. Mas eu vou começar perguntando do expertise aqui da nossa convidada, Marcelo, aqui da companhia hoje, né, porque nós dois aqui estamos em solo. Sobre o que, que tu entende e o que está sendo feito na Uniriter em termos de jogos digitais. Isabel, palavra contigo.
Obrigada, Débora. Bom, a gente tem um desafio grande, que é tentar aproximar a academia da comunidade com soluções que façam a diferença na vida das pessoas e que tragam um aprendizado, alguma vivência, algum treinamento, né, que facilite tarefas do cotidiano, aprendizados e coisas, né, nesse sentido. Então, nós estamos desenvolvendo vários projetos de extensão com esse foco e alguns que a gente nota assim, que tem feito bastante diferença são os ligados ao desenvolvimento humano e social. Uhum. Tanto para treinamento, para terapeutas ocupacionais, né, me referindo especificamente à área da saúde, né, então pacientes que têm alguma dificuldade motora ou cognitiva, então a gente, né, pensa em soluções que auxiliem eles nesse desenvolvimento motor. E por outro lado, pensando na dona de casa, então, trazendo soluções para o combate ao mosquito da dengue, né, que também é o causador de zika e chikungunya, então a gente tem que, né, estar sempre tentando renovar as questões ligadas ao mosquito, ao Aedes aegypti. Então a gente tem feito algumas soluções que atendem um público infantil, desde o infantil até jovem e adulto, tentando conscientizar e trazer essa questão, né, de como a prevenção ela é importante, como é simples de fazer na casa da gente.
Na verdade, jogos digitais, a gente sempre tem uma impressão assim, que o jogo, né, até a palavra diz, né, o jogo é uma brincadeira, né? Então as pessoas às vezes podem dar uma conotação que isso é só brincadeira e, na verdade, é uma maneira divertida, né, de se conseguir conscientizar a população dos motes, enfim, dos problemas ou do que nós gostaríamos que a população tivesse conhecimento, né? Então, a gente tem, inclusive, bom, tu está coordenando, né, um curso, né, especializado em jogos digitais, e isso pode ser feito tanto para educação infantil. É isso que eu estou reproduzindo aqui, Neto. Para as questões de educação na sustentabilidade, né? Sim, a gente anteriormente aqui estava conversando um pouco sobre o trabalho que está sendo feito no DMLU, né?
Ah, sim.
Então, como é que é isso que está acontecendo lá?
A gente está tentando trazer, então, a tecnologia aliar a questão ambiental, no sentido de pensar, por exemplo, eu sou uma dona de casa e eu tenho esses resíduos para separar, eu não sei o que, que é orgânico, o que, que não é. Dentro dos orgânicos, o que, que pode ir para uma compostagem, o que, que vai para aterro. Então, essa conscientização ela é base, porque o que vai muita coisa hoje em dia para aterro que poderia ser aproveitado.
É, a gente faz a troca, a gente se engana, né? A gente se engana em casa mesmo. Às vezes, onde é que eu vou colocar esse tipo de lixo, né? E isso não é um jogo, né, ou assim um aprendizado que ele é pontual num momento só, ele tem que ser feito continuamente, né?
Uhum.
E deixa eu te perguntar, onde é que a gente enxerga isso? Onde é que a gente vê esses jogos? Onde é que a gente pode isso estar disponibilizado?
A gente tem feito soluções tanto para smartphones como para web. E a web é simples de usar, porque é uma versão geralmente mais leve, e ela roda também em tablets, smartphones e PCs. Algumas versões para PCs também são importantes.
A gente pode baixar a qualquer momento.
Pode baixar,
então.
Pode baixar. A questão só do celular, que geralmente a gente, claro, que disponibiliza o aplicativo num espaço que é voltado para tanto, tipo uma Google Store, alguma coisa assim, uma Apple Store, uma Google Play, porque eu tenho uma série de certificados que eu tenho que ter para poder baixar e o celular aceitar. Então, tem esse cuidado também. Mas nas páginas dos órgãos com os quais a gente faz parceria, também a gente tem baixado e tem...
Está disponível.
Na versão web, que é bem simples. Então, eu entro na página, eu dou um start e eu começo a jogar. Então, sem dificuldade para atrair o público, né? A ideia não é afastar, é atrair, é conquistar. A tecnologia não é para afastar a gente, né? Mas sim... Né, aproximar todos.
É muito legal. Então, na verdade, assim, ó, quem não sabe aonde colocar o lixo adequado, eu estou entendendo, jogos digitais, está aí uma ferramenta que está fazendo com que a gente consiga usufruir a tecnologia, né, para esse aprendizado. Então, no próprio site do Emelu, provavelmente deve estar disponível. Essa é uma solução. A questão da mobilidade também traz outras soluções, né? Então, eu sei também, Isabel, que tu tens também uma parceria com a Secretaria da Saúde. Eu quero dizer que nós também temos.
Processo.
A Secretaria da Saúde, através do secretário Garbaro, tem feito um trabalho bastante intenso dentro da sua secretaria, da sua pasta, né? E a gente está aqui com o Marcelo, né, que conhece bastante disso, né? Então, eu queria, Marcelo, que tu desse uma explicação para nós. Como é que isso está sendo desenvolvido dentro da Secretaria da Saúde? O que que tu entende disso? Porque aí a gente entra um pouco na área dele, que ele é especialista na questão da mobilidade também. O que que tem disso lá?
Certo. Antes disso, eu queria só complementar a colocação da Isabel quanto aos jogos digitais e que tu falou, né, que... As pessoas pensam que jogo tem uma conotação de diversão,
isso.
Tudo. Mas eu acho que o sentido é esse, né? Tudo aquilo que é divertido...
É pra ser divertido, né?
Eu vou absorver melhor no cérebro. E a parte de jogos, não só educacionais ou não, é uma porta de entrada para a inclusão digital. Então, as crianças de hoje, elas não estão acessando dispositivos digitais por causa da... Porque precisam, tem que fazer sua rematrícula na escolinha.
É.
Não, elas estão entrando lá porque elas encontraram alguma forma de se divertir através de um desenho, de um jogo simples ou de um jogo educacional.
Que é amigável, né?
Amigável, né? Até hoje com as questões do touch, né? Do tablet, do iPhone, fica muito fácil de uma criança estar manipulando. E isso faz com que ela muito cedo seja incluída digitalmente, muito mais do que nós, da nossa época.
Uhum.
Né? Meu filho tem 5 anos, ele mexe num tablet absurdamente bem.
Melhor que nós, né?
Né? Já conhece todos os ícones, o que faz para fazer, e ele não sabe ler ainda, mas ele conhece todas as simbologias. Né?
É muito auto-instrutivo também, né?
Isso.
Essas aplicações.
Então, essa questão dos jogos, né, que eu acho que é muito bom para incluir digitalmente, é por aí que a gente entra, né? A questão da saúde, o que a gente fez, na verdade, a gente tinha uma demanda, né, e tudo que a gente fez de demandas até o momento sobre o laboratório de inovação, o grupo de inovação, sempre tinha que ter foco no cidadão. A gente tem que atingir o cidadão de alguma maneira, né? E essa demanda da saúde foi melhorar a experiência do cidadão na solicitação de medicamentos, né? Porque tinha o problema de fila, né? De falta de abastecimento, uma série de coisas. Então, a gente fez um trabalho bem extenso de design thinking, né, da parte de observação. A gente foi a campo.
Vamos lá, Marcelo, dá uma paradinha. Design thinking.
Design thinking, bom.
É uma metodologia de fazer esse trabalho.
É uma metodologia, na verdade, a gente pode encarar isso como uma ferramenta de inovação.
Certo.
Né? Então, essa ferramenta permite que a gente use uma série de técnicas para a gente descobrir qual é o real problema
Fazer um diagnóstico através dessa metodologia.
Diagnóstico, a gente pode fazer experimentos, a gente pode fazer tentativas através de protótipo, fazer validação dessas tentativas para saber o que é que deu certo, o que não deu certo. Uhum. A gente pode fazer uma retrospectiva disso e repensar, né, até chegar numa solução viável. Né? Então, através dessa ferramenta, né, a gente foi a campo, nós fomos nas farmácias, nós fomos no, no almoxerifado da farmácia, descobrimos o processo inteiro, né, de funcionamento, de solicitação de medicamento.
Essa investigação presencial, então, na verdade, ela faz parte dessa ferramenta de design
que vocês utilizam. Faz parte, isso, a parte de observação.
Isso é muito legal, né?
Então,
é uma experimentação, né?
Isso.
Vai a campo.
Uma pesquisa exploratória,
exato,
a gente vai chamar mesmo.
Exatamente. Então a gente gravou vídeo, gravamos conversas com um cidadão, com funcionários, né? E isso gerou uma documentação que foi o nosso subsídio para poder começar a pensar nas soluções que a gente queria. Né? Primeiramente, a gente começou com um protótipo. Esse protótipo foi se refinando e nós chegamos até um modelo que seria algo parecido como um e-commerce de farmácia. Né? Vou comprar ali meu Dorflex na Panvel ou em qualquer outra rede, né, de farmácia. Ele vai fazer a mesma coisa com a farmácia do estado.
Legal.
Né? A diferença, ele vai selecionar o remédio, ele vai colocar no cesto, vai ter o cesto de compras.
Uhum.
Ele vai conferir esse cesto e no momento dele fazer o checkout, ou seja, a parte do pagamento, tudo, é essa parte que muda. Na verdade, o estado, né, o sistema da saúde vai solicitar para ele que ele tire foto da receita, do comprovante de residência dele,
certo,
dos documentos, ele vai enviar isso no processo, isso vai ser submetido, né? Então ele vai receber uma notificação. Essa notificação vai dizer para ele o andamento do processo, né? Se foi aferido, indeferido, enfim, tem uma série de situações que podem acontecer, inclusive de ter algum medicamento que não é fornecido, né? E o cidadão tem que entrar por um processo judicial, uhum, para poder encaminhar esse medicamento. Integrações com a saúde municipal,
uhum,
e com federal, porque tem medicamentos que são fornecidos pelo governo federal, outros pelo municipal.
Muito bacana.
Então tem uma série de integrações e para o cidadão ele vai mexer naquilo ali como se ele estivesse fazendo uma compra numa loja. Né? A gente identificou.
Isso é inovador, né? Porque eu não.
E desafiador, porque algo nos dizia que o público-alvo desse mecanismo digital não era o mesmo público que ia numa farmácia.
Sim, talvez eles nem tivessem o acesso.
São idosos, né? São pessoas não incluídas digitalmente. Mas a gente acredita que sempre vai ter uma pessoa para ajudar alguém que não está incluída digitalmente. Um
certo.
Neto, um sobrinho.
É verdade.
Né? Porque a gente não pode fazer nada contra isso. Na verdade, só o tempo vai resolver. Né? As pessoas que nasceram em 1990, 2000, que hoje são os jovens digitais, daqui a 40 anos eles vão ser idosos digitais. E esse problema vai estar resolvido, né, lá para frente. Então agora o que a gente pode fazer é preparar esse ambiente para esses que estão vindo.
Claro, a gente não pode estancar a tecnologia, tem que fazer uma integração, né, das pessoas que não têm o hábito, nós mesmos, a gente não nasceu com tablet na mão.
A gente sempre se preocupa com a acessibilidade, mas tem um limite, né, a gente não tem como fazer um idoso usar bem, a gente usa o máximo que tem de técnica, né, de acessibilidade, tanto em formatos de documentos, tamanhos de fonte, o jeito de acessar, mas tem um momento que a gente tem que se colocar na realidade, né, de onde que a gente está hoje e me preparar para frente. A gente prepara coisas para que 10 anos, 20 anos, né?
Então isso já está em uso?
Eu acho que vai entrar em produção, eu não sei. Porque como a gente faz uma parte no laboratório de inovação e a nossa entrega é o como fazer com a demanda especificada, isso depois vai para uma equipe tradicional, né? O outro modo da empresa trabalhar, que vai ter uma equipe lá de desenvolvedores, analistas que vão dar conta disso. Daí eu não sei como é que está esse andamento.
Muito legal. Eu acho que essa vai ser... Essa explicação explicação que o Marcelo está dando, eu hoje de manhã assisti, né? A nossa colega aqui, a Luciana, fez a apresentação para o secretário Gabardo. E eu achei muito disruptivo, eu acho que essa vai ser uma grande diferença para o nosso cidadão, entendeu? Tu poder não precisar enfrentar as filas, que na verdade é isso que a gente quer. Eventualmente, claro, a gente vai ter essa questão, né, da pessoa mais idosa que não vai poder ir, ou que não, mas ela vai ter o neto. Eu acho que isso, essa tua colocação, Marcelo, eu acho bem importante, porque na verdade é isso um pouco, né? Também a gente, a tecnologia, ela está aí para nos dar soluções, né? E na verdade a gente, de uma forma ou de outra, também tem que se adaptar ao que a tecnologia pode nos fornecer. Então, esse meio termo também a gente teve com o Tudo Fácil, por exemplo, né? A gente trabalhou esse ano com o Tudo Fácil eletrônico, né? E também com agenda, né, dentro do Tudo Fácil. Então, são evoluções que vão acontecendo para a melhoria do cidadão. Eu acho que a questão dos medicamentos, ela traz um fator também importante, que não é só assim a questão da fila, né? A questão, ela traz também a digitalização de documentos, né? E o trâmite e a logística que esses documentos eles têm que ter para ir de um... Então, por exemplo, né, se tu precisava antes de uma autorização e de uma receita, né, eventualmente tu teria que enviar isso, por exemplo, para o governo federal, né, ou para os municípios teriam que te enviar. Como é que ele é feito? Via malote, né? Hoje tu digitaliza e envia isso via web. Então é uma economia de tempo e uma economia de recursos, né, além de facilitar a vida do cidadão. Tô certa? É mais ou menos
isso,
por aí, né?
A ideia é essa.
Isso faz parte do AMI, né, Marcelo? Que é um programa do...
Faz parte do AMI. O AMI é Administração de Medicamentos, é um sistema, né, que a saúde usa, a área da saúde usa, integrado com outros sistemas, né? Tem o FPE, tem mais outros aí. Então esse é o módulo do AMI, né, mas todo trabalhado na visão do cidadão, uhum, né? Então ele tem cara de um produto até separado.
É, não, o que eu vi hoje é todo novo, né? E Isabel, eu queria te fazer uma pergunta, né? Um pouco da questão dos jogos se linka no aproveitamento para a área da saúde, né?
Sim.
Quais são os tipos de jogos digitais? Tu vê alguma similaridade com o que a gente está falando aqui?
Vejo.
Em relação a medicamentos, por exemplo.
Sim, e não só a parte lúdica dos jogos, como a gente fala muito, né? A parte estética.
Vocês trabalham com isso lá.
Sim, sim, mas toda a parte também de coleta de dados, mineração de dados, para a gente poder até encontrar padrões no uso da, né, das que as pessoas fazem do sistema, no comportamento, prever, de repente, o fornecimento para essas pessoas, né, de alguma indicação, de remédio, coisas do tipo. Uhum. Então, a tecnologia como um todo, tudo que tem por trás dos jogos digitais também, ela tem a contribuir bastante. Então, essa questão, principalmente, da descoberta de conhecimento, né, em bases não convencionais, porque agora não estou lidando com bases, né, aquele nome, CPF e endereço, né?
Uhum.
Agora estou lidando com imagens, né, com informações da internet que a gente coleta. Então, é muita coisa para trabalhar, tem que ter uma visão ampla, tem que abrir a mente e tentar fazer essa integração. A integração de dados é o nosso próximo desafio. Então, daqui para a gente, né, essa integração e a extração do conhecimento de uma forma que realmente faça a diferença, eu acho que é o propósito que a gente tem aqui, né? Seja através de jogos digitais, sistemas mais tradicionais. Então, tem como a gente fazer essa convergência de tecnologia, né, para tentar facilitar a vida das pessoas, né?
Eu estou com uma curiosidade aqui. A faculdade de jogos digitais, ela é relativamente recente, certo? O curso, né, da faculdade, o curso de jogos digitais.
Sim, ele é um curso de superior de tecnologia e ele não segue as DCNs convencionais, os cursos de bacharelado mais tradicionais, por exemplo, ciência da computação, sistemas, uhum, de informação. Então, ele vem nesse pacote de cursos superiores de tecnologia que tem o propósito de atender a uma demanda de mercado. Daqui a um tempo, ele pode até migrar para um outro tipo de curso, porque, uhum, ele já é criado de uma forma, né, a incorporar tecnologia e as tendências de mercado. Os primeiros, né, as manifestações de jogos digitais, os primeiros cursos apareceram ali no início dos anos 2000, 2002, 2003 para cá.
Até que faz bastante tempo. Faz.
É que até tem os primeiros formandos, né, e a criar uma cultura do curso de jogos é um
isso,
pouco mais.
Né? É a cultura que vai mudando.
E hoje em dia ainda, né, eu atendo bastante pais de alunos que nem, mas como é que é esse curso de jogos digitais? Meu filho vai passar fazendo jogo. E a gente brinca assim, ó, se ele tiver tempo para jogar, tem alguma coisa errada, né? Porque é tão puxado o curso, tu envolve tantas áreas, envolve design, comunicação, uma parte forte da ciência da computação. Então, tem que transitar em diferentes áreas, tem essa transdisciplinaridade, tem que lidar com isso de uma forma que tenha um produto final, né, que atenda as necessidades.
Sabe que a gente teve uma discussão num outro programa aqui da hashtag Inovação, que foi justamente isso, né? Acho, não sei se não foi o último ou o penúltimo, com professores. Como as profissões hoje, principalmente as relacionadas à inovação e à tecnologia, elas criaram uma diferenciação de curso. Na verdade, tu tem que saber um pouco de tudo, mas o número de cursos aumentou. Então, tu tem designers, enfim, tu tem diferentes cursos, principalmente relacionados. Não sei se você, tu tem esses exemplos para nos passar, porque a gente tem que se adaptar também ao que é necessário, às demandas do mercado hoje, né? Uhum. Então, se a gente precisa dessa integração maior dos jovens, ou dos, que não, como o filho do Marcelo aqui, que já nasceu ali com um tablet na mão, né? Como é que a gente faz com as carreiras antigas? Então, existe toda uma adaptação também das universidades, né? Sim. Em relação aos cursos que eles são colocados à disposição, né? E jogos digitais é um exemplo, né? De curso novo, eu acho que tem outros que eu não estou me ocorrendo aqui, que fazem
produção
website,
de mídia,
isso,
cinema,
eu estava tentando, okay, produção de mídia, né? Então, é muito interessante. Eu acho que, inclusive, para nós aqui na ProSergs, né, um futuro concurso que tenha todas essas coisas novas, né, para a gente poder também estar fazendo isso aqui. Né?
Mas sabe, Débora, que a gente vê uma das dificuldades em termos da indústria criativa que a gente nota e da inovação, principalmente envolvendo jogos digitais, é que o conceito não está ainda sedimentado.
Jogos digitais é games,
É games. E envolve também jogos não digitais, como
e games está dentro do chamado economia, indústria criativa.
Só que geralmente, assim, como é uma área nova, às vezes até os editais, às vezes é difícil tu inserir projetos ali, porque eles não contemplam, né, as questões pontuais que tu precisa para poder, então, preencher o requisito e conseguir passar, submeter um projeto e ter aprovado. Então, é um movimento que a gente tem para tentar conscientizar as pessoas dessa indústria criativa, da parte de inovação, de como jogos digitais, juntamente com todos os outros cursos que vêm, né, nessa onda de novas necessidades do mercado. Do mercado, de uma forma geral, como elas contribuem, como elas podem entrar em diferentes editais, né? Que a gente tem um pouco dessa dificuldade.
Sabe que eu me recordo que no governo passado se trabalhou bem forte a questão de um plano nacional, inclusive de economia criativa. Eu, inclusive, cheguei a ler como é que é esse plano, porque a gente fez uma reprodução disso. Claro, games estava junto, agora eu me recordo. Games estava junto, então teve uma acelerada incentivo para a economia criativa no âmbito federal. Aí eu acho que estadual, nós trabalhamos isso junto com a GDI, antiga GDI, que hoje não existe mais, foi absorvida pela Secretaria de Desenvolvimento. E na prefeitura também, aí eu sei porque a própria secretaria, aonde eu era secretária, Nova Poa, trabalhou a questão de fazer um plano municipal de economia criativa, de forma a incentivar todas as áreas, mas aí não era só games, é games, a questão das artes, né? Artesanato, então a própria culinária, né? A gente faz parte da economia criativa, né? E games era o que nos fazia o link, porque era relacionado à área de informática, né? Eu não sei como é que está isso hoje, mas esses planos, eles são incentivadores, né, dessas áreas. Para nós, isso é bem importante estar sempre, né, de olho nesses incentivos, nos recursos, nos editais, né, nas possibilidades de financiamento para trabalhar essas questões, né? Marcelo, eu estou te olhando aqui e querendo que tu fale um pouquinho mais sobre as nossas soluções aqui da ProService. Um pouquinho antes a gente estava conversando assim, ó. Esse foi um ano atípico no governo do Estado, né? Porque a gente teve um ano de muitas dificuldades, principalmente em relação a recursos financeiros para trabalhar em projetos novos. Então, nós, eu falo nós, não só a ProSERS, mas o Estado como um todo, teve a necessidade de se debruçar de forma criativa, nas possibilidades existentes, no que estivesse à nossa mão, de forma que a gente pudesse, com pouco recurso, estar trabalhando mais a favor do cidadão, né? De forma que tivesse um benefício para o cidadão. E nós não fomos diferentes aqui dentro da ProServes. Então a gente pegou, de uma certa forma, o que já existia. E aí tu me dissesse assim, olha, eu acho que esse foi um ano de destaque para trabalhar o cidadão, né? Porque, de que forma tu vê isso?
É, o que aconteceu, eu acho que o que ajudou muito foi a crise. Né? Não é,
as oportunidades
aparecem na crise, né? Então a gente juntou uma crise mundial com uma crise nacional com uma crise estadual, né? E a gente tem aí que a gente teve uma mudança no, em algumas áreas de governo, como o trânsito, mudou e vai impactar bastante no cidadão, e tanto para o mal quanto para o bem, né, na questão de multas, mas também a parte de pagamento dessas multas e outros serviços que antes eram, vamos dizer assim, eram necessários, que eu precisasse de uma, de uma interação física num CFC ou num CRA, enfim. E através de mudanças do Denatran, né, isso vai ser possível de ser feito digitalmente. Então tem aí um pool de demandas do Detran em termos de desburocratização e de redução de etapas para uma série de serviços. E o Detran está muito firme nisso. A nossa equipe aqui na ProServes, do que atende o Detran, está com uma carga bem grande de demandas.
Por exemplo,
o pagamento das multas através de aplicativo.
A gente pode pagar uma multa por um aplicativo.
E falando em gamificação, eu até brinco, né? A gente tá falando de game antes, e eu brinco que agora o cidadão, ele vai poder estar ali na Ipiranga, por exemplo, e receber uma notificação, um SMS, dizendo: parabéns, você ganhou 3 pontos na carteira, né? Mais 17 pontos, você pode andar de bicicleta. Porque agora vai ter uma interação, muito em breve, né, de notificação para o cidadão, de não só de coisas ruins como multa, né, mas, por exemplo, daqui a 30 dias você tem que renovar a sua CNH, que ninguém hoje nos avisa, se a gente esquece, é um problema.
Tu sabe que incrível isso, né? Porque, não, olha, muitas pessoas passam por isso.
Exato.
Né? A carteira vence, a pessoa não se dá conta que vence. É que nem ficar um ano mais velho, a gente não quer, assim, tu bloqueia essa da cabeça, né?
Então,
e agora isso é possível?
É, em breve, muito em breve. Né, uma série de notificações, não só do Detran.
Recebe
isso aí
pelo celular, por exemplo.
Isso. O Detran, ele está sendo, vamos dizer assim, o piloto de uma solução que nós desenvolvemos elas através do Desafio da Inovação, que foi um evento que nós fizemos há algum tempo, né, na ProSergs, para os colegas, com a finalidade de, né, não só de descontração, mas também de fazer eles pensarem fora da caixa, saírem da sua mesa e tentarem encontrar ideias novas que facilitassem a vida do cidadão. A gente chamou isso, né, foi um evento de 2 dias, nós chamamos isso de Desafio da Inovação, e dali saíram vários grupos, né, foram criados grupos de trabalho, que eles ficaram 2 dias imersos, né, num lugar diferente da ProSergs, e de lá saíram trabalhos excepcionais. E vários deles estão sendo implementados. E esse que é a solução de aviso para o cidadão, que não vai ser só sobre multas e expiração de CNH, mas vai ser sobre a notificação de um documento da saúde, prazos para matrícula escolar, enfim, tudo aquilo que é importante para o cidadão de notificação sobre o governo, vai passar por esse aplicativo. Na verdade, é uma solução, né? uma plataforma.
Essa do Detran, né?
É, o Detran é o piloto, né? Mas isso a gente chama de Avise-me. Né? É um produto do Desafio da Inovação. Essa plataforma, que o Detran está sendo piloto, ela vai permitir que qualquer órgão em que a ProSerg desenvolve sistemas, ou até não, por exemplo, a gente pode ter uma notificação de multa da guarda municipal, que tem a ver com a prefeitura. Né? Então, a gente está preparando uma plataforma para que no futuro ela possa até ser exposta para parceiros.
Muito bom.
Né? E
muito
sempre bom. Com o foco em avisar o cidadão sobre algo que ele tem interesse. Né? Desde fila em vaga em hospital, vaga em escola, uma série de coisas que a gente poderia passar um dia inteiro pensando, listando.
Na verdade, existem muitos benefícios que podem ser feitos para o cidadão. Né? Acho que um pouco do que o Marcelo, depois tu me corrige, Marcelo, mas do que ele está dizendo é o seguinte. A Procerx fez, o Marcelo Rezende, ele foi o coordenador, tá? Eu vou dizer aqui, foi um dos coordenadores ali do desafio, né? Fez esse desafio de inovação, então pegou desenvolvedores, analistas de sistemas aqui da Procerx, levou aprendendo para pensar o quê? Não o que faz todo dia aqui, que é muito importante, mas para pensar um pouco fora, e como diz o nosso presidente Antônio Ramos, né? Botar o chapéu do cidadão. E descobrir ou ir atrás de alternativas que facilitassem o cidadão, né, Marcelo? Então, a gente muda um pouco o enfoque, a gente não está trabalhando, por exemplo, para a gestão da Secretaria da Saúde, a gente está trabalhando para o cidadão doente ou o cara que precisa de um medicamento, né, enfim. E a mesma coisa com o Detran. E o Avise-me é um produto, RS, né, que tu não falou RS antes, mas eu sabia. O Avise-me RS é um produto desse desafio.
Isso. E não foi o campeão, mas foi uma das ideias que ganhou patrocinador, como outras, né?
Não, teve ideias fantásticas lá, né? Tiveram ideias fantásticas. Bom. Claro que tudo depende, né, do momento, né, para poder emplacar com todas, né?
É, se a gente não tivesse uma parceria boa, como foi do Detran, para poder pôr em prática, né, para fazer as correções, ajustes, ia ser bem difícil, né? Essa questão do desafio, né, que a gente... A ideia do desafio, na verdade, era fazer com que os colegas que ficam 8 horas por dia nos seus sistemas, atendendo seus clientes e fazendo aquilo todo dia, que eles pudessem ter uma experiência diferente, né, da convencional. Nós enfatizamos, né, no começo do evento, que ali não tinha chefe, não tinha gerente, não tinha gerente de projeto, né, que o que tinha ali era o cidadão. Né? Então, a gente, no começo, até algumas equipes ficaram assim, tá, mas isso aqui é do federal, mas isso não nos interessa porque é da prefeitura. Só que ali a gente tem que estar com a mentalidade que a gente é o cidadão. E o cidadão não sabe quando é municipal, quando é estadual, quando é federal. É governo único, né?
Exato.
E a ideia do Avise-me é justamente essa, né? É uma plataforma que quando... do Avise-me para o cidadão, ele não vai ter uma divisão de órgão, de secretaria, não, o que ele vai ter ali é trânsito, saúde, educação. Então, dentro de trânsito podem vir coisas da Polícia Rodoviária Federal, do Detran, da Guarda Municipal, se o teu carro foi guinchado, tu vai ser avisado, ao invés de tu fazer um BO na polícia. Isso já aconteceu com um dos integrantes da equipe que pensou na solução do Avise-me, foi que ele tinha deixado o carro estacionado num lugar que não podia. Ele chegou lá e o carro não estava. O que ele fez? Ele foi na polícia dizer que o carro foi roubado e não tinha sido. Se ele fosse notificado que o carro foi guinchado para ele buscar no depósito tal,
tinha sido guinchado.
Tinha sido guinchado.
E nisso teve todo um trâmite que ele perdeu.
Exato.
Um tempo,
né? Pior que teve que ser anulado.
E essa informação, então, ele pode ter na palma da mão, por exemplo, né? Tem a placa do carro dele ali. Então, talvez daqui a pouco, eu não sei até, Marcelo, porque eu não conheço bem a fundo. Daqui a pouco eu estou numa velocidade um pouco maior que o limite numa via, e ele pode dizer, olha, tu ultrapassou, tu levou uma multa.
Levou uma multa, sim.
Levou uma multa.
Vai levar uma multa, talvez daqui uns 30 anos,
com
inteligência artificial, né, com predição.
Às vezes acontece isso, né? Aconteceu comigo já de levar uma multa numa avenida, na ida... E na volta. Então, se eu tivesse recebido só na ida, não teria recebido na volta, né? Porque já ia me ligar. Mas então, enfim, isso é só um detalhe, né? Mas eu acho que o importante é isso, né? Que soluções estão sendo desenvolvidas pensando mais no cidadão. E essa foi a oportunidade que a gente enxergou dentro do governo do Estado, sabe? De trabalhar com menos recursos, né? Então, digamos que a gente não tinha essa possibilidade de trabalhar com grandes ferramentas, com grandes recursos, a área de inovação e tecnologia dentro do governo do Estado, então nós fazemos de que forma? E são soluções simples, na verdade, né? Elas precisam de muito trabalho, o pessoal se empenha bastante no desenvolvimento para que possa fazer isso, mas elas fazem uma grande diferença na vida das pessoas, né? Então, eu acho que a grande sacada tu disseste que muito importante, a grande sacada foi realmente pensar como é que o cidadão funciona. Né? Essa solução do Avisme, Marcelo, ela está já disponível?
Ainda
ela está em tratativas, sendo desenvolvida.
O que, que aconteceu? O Avisme é o último trabalho que é porque foi produzido no Laboratório de Inovação.
Sim, onde nós estamos agora, hein? Vamos lembrar aqui.
Então, todas aquelas etapas que eu tinha falado antes, lá do design thinking, né, das ferramentas, das técnicas, né, para descobrir a verdadeira questão sobre o problema, né, para poder resolver ele mais de uma forma mais correta, nós fizemos toda essa parte, a parte de prototipação, exploramos bastante isso, inclusive junto com o cliente, de uma certa forma, porque como a equipe do Detran participou, né, isso é uma solução que tem dois clientes, né, quem quer enviar notificação e quem quer receber. Então, na parte de quem quer enviar, a gente está usando o Detran, a experiência do Detran, inclusive isso vai significar uma economia grande em cartas, né, em correio.
Isso é outra coisa, que não, como nós estávamos falando na questão,
exato,
da saúde.
E na parte do cidadão, a gente não fez aquela parte de observação em campo, nós nos utilizamos, nós nos colocamos
as cobaias,
né, no papel de cidadão, do que a gente gostaria de ser avisado, né, as prioridades, o que é importante, o que não é importante. Utilizamos um pouco aquele conceito de persona, é mais uma técnica que a gente usa do design thinking.
Persona.
Isso, a gente materializa um personagem dando atributos bem realísticos, né, para a gente poder atribuir valores, dores, problemas, ganhos, sentimentos, né, desse personagem para poder entender bem o uso, né, da solução em diversos tipos de pessoa, perfis, né? Então foi a técnica que nós utilizamos. Passando por isso, a gente fez a parte de protótipo, desenhamos telas, desenhamos uma série de coisas.
Uma equipe de quantas pessoas fica envolvida, Marcelo?
Foi variado. No começo, no começo da técnica, a gente abre muito, vamos dizer assim, a gente viaja na maionese. Todo mundo entra de diversas disciplinas, né? Bibliotecária, psicólogo, tudo, né? Depois, quando a gente vai começando a especificar, a gente dá uma reduzida, a gente fecha mais o escopo. Depois isso volta, abre de novo e vai mais ou menos assim.
Legal.
Então, nós chegamos até a parte de prototipação, seguimos um pouquinho mais além, que é especificar, ou seja, deixar tudo mais mastigado para a equipe que vai desenvolver, né? Daí a gente já foge do laboratório de inovação e a gente entrega para o meio tradicional de desenvolvimento, né? Como diria, aqui no quadro até do laboratório, a gente tem
esses aqui atrás. Infelizmente, nossos ouvintes não vão poder
diagrama de sequência, para dizer de onde vem, para onde vai as informações, né?
Legal.
Então, a gente usa de tudo para tentar resolver. Então, a gente está agora numa fase final, pronta para ir para a parte técnica, que é pôr a mão na massa. E isso vai ir para a equipe que vai atender ali para o Detran, né? Já que tem essa parceria. Então, é ótimo, porque a gente tem mão de obra, né, para desenvolver isso.
Posso pegar esse gancho aqui do Marcelo?
Não, pode ver, nós estamos conversando, vamos lá.
Essa questão que o Marcelo traz no design thinking, ele tem feito toda a diferença hoje em dia, né, a gente vê. Mas agora, o meu lado da academia, que dou aula para o pessoal da tecnologia, é tão difícil, às vezes, tu criar essa cultura no aluno, porque eles estão acostumados com o modelo de aprendizagem passivo e ativo, enquanto no design thinking, tu traz ele é o maestro da questão. Então, tu tem que fazer, por exemplo, um estudante da tecnologia usar post-its, né? Pensar, abrir a mente, fazer um brainstorm, aceitar a ideia de todo mundo e discutir ela, porque a gente tem muito aquela ideia de forever alone na informática, né? Eu quero resolver sozinho, é difícil me integrar. E o design thinking te traz esse mundo, né? Então, primeiro tu diverge o pensamento, tu abre todas as possibilidades, aí tu começa a convergir, e aí a gente vê que dá umas diferenças ali, mas saem coisas muito boas, né? Inclusive aquela ideia de um colega que não bateu com o outro, daqui a pouco é um start de um novo projeto, né, Marcelo? Então,
exato,
a gente vê como faz a diferença. A questão é que é uma cultura nova, né? Até a gente conseguir, né, fidelizar
isso.
Acho
que isso usa um pouco esse conceito de colaboratividade, né? De cocriação, na verdade, também.
Totalmente. Aqui na ProSeries a gente está usando o Design Thinking, acho que deve completar um ano que eu estou participando, né? E, na verdade, isso para mim é uma forma de me redimir, porque eu a área que eu trabalho na empresa é de tecnologia voltada para infraestrutura, então é onde a gente cria os padrões, uhum. É onde a gente faz os desenvolvedores andarem no trilho, e agora a gente quer tirar eles do trilho. Né? Então tem que ter esse momento onde eu me apropio de padrões e de técnicas e de coisas documentadas, porque isso me facilita pro cérebro, né? Tudo aquilo que eu uso repetição e que eu uso padrões, eu na verdade estou usando um atalho no cérebro para fazer mais rápido aquilo que eu quero, né? Então isso é bom em termos de produtividade. Mas eu também tenho que ter momentos em que eu tenho que pensar diferente, né? Eu tenho que usar outras áreas do cérebro.
O que a gente costuma dizer que é o modo 1 e o modo 2.
Isso.
Né? Então, é tu poder fazer a questão do uso dos padrões, ter um regramento, né? De ter... porque senão porque a casa tem que andar, né? Então, tu não pode... E também o modo 1... dois, né, de tu ter a criatividade, de tu usar a inovação, de tu poder viajar, como tu falasse antes, né, e poder criar coisas novas. Acho que talvez esse seja um dos grandes desafios.
Ou pensar fora da caixa, né?
Exato.
Aliado ao padrão que tu tem que aplicar.
Exato, é. Isabel falasse bem. Uhum. Acho que é um pouco como realmente tu saber conseguir conviver com essas duas possibilidades, né? Isso não acontece só aqui na ProSeries, né? Eu acho que dentro de uma universidade também, tu saber conviver, por exemplo, como eu falei antes, né, com as novas profissões, as novas demandas da sociedade, e poder estar criando um curso de jogos digitais, outros cursos que são demandados, são necessários, né, para nós. E dessa forma a gente acaba criando, fazendo a modificação do mundo da gente, né? Esse é um pouco de como a inovação acaba tão perto da gente, e às vezes a gente não percebe, né? Então são coisas que vão mudando. A gente, eu acho que às vezes, quem tem filho, né, percebe muito isso nas crianças. A gente teve um papo aqui com duas, agora nós estamos com o Marcelo, que é homem, mas com duas meninas, no primeiro programa, meninas, colegas aqui da inovação, né, que a gente falou um pouco disso, né, como a gente consegue aprender com as crianças também as evoluções da tecnologia, né, porque... É como o Marcelo falou, elas hoje estão com o celular na mão e tem uma cultura diferente. Eles
são
já,
imediatistas,
eles,
né?
São, tudo eles que trabalha com a questão dos jogos já deve ter todo um estudo, sim, em cima disso, né?
E tenho dois pequenos em casa também, tem uma de 2 anos e um de 3 anos e 8 meses. Então, né, estão naquela fase de descobrir um, acompanhar o outro, querer acompanhar a gente, mas a gente acaba acompanhando eles.
Né? Eu acho que é um pouco isso, né?
É aquela questão que o Marcelo falou, né, da inclusão digital, ela não tem como tu fugir. Até hoje em dia, por um avô se aproximar do neto, acaba acontecendo isso. E o avô gosta também de aprender com o neto, né? Para ele também é uma forma muito interessante de interagir e participar desse mundo novo, né, que se apresenta.
E esse é o futuro cidadão no qual a gente está pensando, uhum, né? Aquele que vai utilizar com muita facilidade a tecnologia que hoje não é utilizada por todos, mas no futuro ela vai estar. E vão surgir outras coisas também, né? Você, lógico que não é só isso. A gente até, essa é uma a questão de educação, ela não passa só pelos jogos, ela passa, é a questão cultural, né? Da gente se educar também no uso dessa tecnologia, né? Aí saindo um pouco da área tão técnica, mas partindo um pouco para a rotina do nosso dia. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade de controlar o uso do celular das minhas filhas. Eu também tenho duas. Do uso das minhas filhas, né? Eu acho que esse também é um desafio, né? De que forma tu consegue fazer essa medição? Claro que a gente usa ela a favor, a gente usa a tecnologia para que ela facilite a vida de todo mundo, mas de uma certa forma ela entrou de forma tão disruptiva. Aí eu estou falando dos mobiles, dos tablets, enfim, celulares, de forma tão rápida que nós mesmos não conseguimos controlar de que forma que ela entra na nossa vida. Então, volta e meia, eu vejo, assim, eu mesmo estou fazendo um cheque aqui no celular, se eu recebi uma mensagem, se eu não recebi, tem que me disciplinar, está numa reunião, não pode fazer, né? Então, eu acho que são desafios, eu não sei se vocês passam isso com os filhos de vocês. Teve uma ocasião, as minhas agora estão com 16 e 13, teve uma ocasião que eu passava o cestinho na hora do almoço, do jantar, recolhendo o celular, né? Porque senão acontece muito o que a gente vê, né? A gente senta na mesa e está cada um utilizando...
Cada um no, né, seu mundo, né? Imerso na sua tela ali.
A, né, sua tela particular. O que é muito bom, a informação está muito rápida, mas de uma certa forma a gente acaba se desconectando das pessoas próximas, né? Então, assim, a tecnologia, ela também, ela une... Os que estão longe, ela une os que estão longe e ela afasta os que estão perto, né? Vocês já ouviram isso, né?
Sim.
Então tem muito disso, né? Professora Isabel, eu estava só chamando Isabel. A gente tem um outro assunto que comentamos um pouco antes do nosso bloco aqui começar, que é a realidade aumentada. O que, que é isso e de que forma que vocês estão trabalhando isso na UniRitter?
A realidade aumentada, ela é uma ciência que começou há bastante tempo, né, gente? Ela tem, começou em meados do ano 2000, ela conseguiu avançar bastante em função da tecnologia. E a gente vê só que agora ela teve essa difusão toda em função da questão do Pokémon GO, que foi aquela febre que a gente teve agora em julho, agosto, e também agora já deu uma abrandada, né? Mas essa questão da realidade aumentada, ela é apresentada para as pessoas como uma tecnologia tangível, muito próxima, que combina então ao real, ao virtual, de uma forma que eu com a minha câmera de celular, meu smartphone, meu tablet, tem uma tecnologia que parece totalmente inovadora ao meu alcance. E ela é super interessante em termos de interatividade, porque eu não preciso de muito conhecimento para interagir. Eu tenho um objeto ali que está, né, tridimensional, sobre uma cena real, e eu posso rotacionar, girar, mexer com a minha mão, sem precisar de um outro, né, uma especialidade maior. Então, isso aproxima muito as pessoas da tecnologia também. E a realidade aumentada, eu acho que ela traz, né, nesse sentido, benefícios. Então, eu tenho livros que ensinam ciência, onde eu coloco o celular em cima de uma imagem, ela parece tridimensional. Eu tenho, principalmente na área da saúde, em vez de usar, né, cadáveres ou atlas bidimensionais em papel, eu consigo também ter aquela projeção tridimensional e interagir com ela de uma forma simples e em tempo real. Então, essa questão da tecnologia próxima e principalmente essa visual, ela tem um apelo forte às pessoas. E ela serve bastante para aproximar. Isso a gente
eu acho
bastante.
Muito interessante esse assunto. Nós vamos fazer uma pausa agora no hashtag inovação. A gente deu uma estendida um pouquinho mais agora, né? Mas eu quero continuar com esse assunto, tá, Isabel? A gente vai finalizar com esse teu assunto aí e outras mais que surjam. Já voltamos, hashtag inovação. Valeu, gente.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem MBanking, que coloca o banco no seu celular. E Banrisaque Digital, para sacar sem cartão. E ainda, o Office Banking, para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/teconecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique.
Alô, amor, tu lembra como faz para realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas tu não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Olá, gente! Voltando ao nosso programa Hashtag Inovação. Hoje nós estamos excepcionalmente gravando no Laboratório de Inovação da ProSergs. na Praça dos Açorianos, Porto Alegre, e a gente está com três convidados agora. A gente fez a primeira participação com a professora Isabel Siqueira, professora titular da Faculdade de Informática da Uniriter e coordenadora do curso superior de tecnologia em jogos digitais. E também o Marcelo Rezende, que está aqui conosco ainda, o analista de sistemas da Procegs, que tem especialização em dispositivos móveis. Estamos agora no nosso último bloco com a presença da Andrea Marim Martins, que é CEO da empresa Esfera Sustentável. É isso, Andrea?
É isso aí.
Prazer te ter aqui.
Obrigada, muito obrigada.
A gente estava conversando um pouco antes sobre as questões do trabalho da professora Isabel, sobre realidade aumentada. Uhum. Tá? Então, a gente sabe também, Andrea, que tu trabalha com a questão da sustentabilidade, da tecnologia, conteúdo digital, realidade virtual. Então, assim, eu queria fazer um bate-bola aqui. Entre estas questões de tecnologia, o que, que é hoje? De que forma que isso traz um benefício para nós, cidadão, né? A questão da realidade aumentada, e aí na sequência a gente fala um pouquinho da realidade virtual. Vamos lá, Isabel. Vamos concluir o nosso assunto.
Tá, ok, obrigada. A realidade aumentada, então, ela veio nessa, todo esse advento gráfico, porque no que eu tive todo esse avanço tecnológico me permitiu, né, gerar essa tecnologia que é hoje utilizada em tempo real. Então ficou muito fácil de interagir com ela, porque ela não demanda mais, né, supercomputadores para poder rodar com uma qualidade gráfica, né, necessária. Então o básico da realidade aumentada é eu com uma câmera num dispositivo móvel, celular ou computador, eu tenho uma cena real, e sobre essa cena real eu coloco então uma cena virtual, né, alguma coisa, alguma modelagem 3D de alguma...
É o real e virtual trabalhando junto.
Trabalhando junto. Geralmente até a gente tem uma sobre, né, invocando de novo o jogo Pokémon Go, alguns autores não considera a realidade aumentada o que tem nele, porque ele não faz um estudo, né? Por exemplo, assim, para botar um Pokémon no teu ombro, por exemplo. Ele não vai fazer um estudo da tua altura, localizar o teu ombro e naquela visão computacional identificar onde é que ele vai. Ele joga o Pokémon numa cena real e é isso. Então, a gente tem um pouquinho de, né, de divergência entre autores, se realmente é realidade aumentada ou não. Mas, de uma forma geral, para mim, que sou, eu sou da academia, é muito importante, porque é uma forma de divulgar a tecnologia e aproximar as pessoas dela. Então,
e também é uma forma interativa, né? Amigável. Também não deixa de ser um pouco aquela brincadeira que a gente estava falando antes. Dos jogos digitais, né? De tu fazer e trabalhar com coisas de forma agradável. Uhum. Né? E o teu trabalho, Andrea? Ele tem uma similaridade com isso?
Tem, porque a sustentabilidade é a relação direta com toda, principalmente a tecnologia, né? Porque a tecnologia, graças a Deus, cada vez mais nos torna mais sustentável. Das grandes debates que havia, a questão dos grandes data centers que consomem muita energia, está aí o Google, a Apple, numa corrida.
A digitalização também, a questão dos papéis, né, que a gente está falando.
Exato, exato. E toda essa quantidade de dados que está por aí, o Big Data, gasta, consome, assim, do Google. Bem, eu também tenho o blog na Rádio Gaúcha, o blog Esfera Sustentável, gaúcha.com.br/esfera sustentável, todo junto.
Vamos lá olhar.
Entrem lá, porque tem uma editoria só de ciência, tecnologia e inovação. Então, tem muito assunto recente. E esse era um debate que tinha a quantidade de energia utilizada pelos data centers. O Google consome 5 terabytes hora de energia. É um cálculo, assim, é algo impensável, a quantidade de energia. E eles estão conseguindo se tornar 100% renovável. 100% de fonte de energia renovável. Então, agora a gente até fica mais feliz, assim, ai posso usar tudo isso porque eu não estou usando nenhuma fonte de energia.
Sim.
Que poderia ser poluente, né? Vou trazendo agora para a questão da realidade virtual, que a gente está trabalhando muito, porque a Esfera também é uma provedora de conteúdo digital. Uhum. E a gente está fazendo uma parceria com a Mesper, que é uma startup de realidade virtual. Para a gente poder trabalhar, como é algo realmente muito recente, o Google usa o termo, inclusive, de evangelizar.
Sim.
Né? Porque a ideia é que torne que essa tecnologia seja absolutamente acessível e universal. Né? Então, por isso que eles estão barateando tanto, abrindo, dando acesso à tecnologia, por conta de que é um instrumento de transmissão de informação muito poderoso, uhum. muito poderoso. E aí vem todas as narrativas de storytelling, né? Uhum. Com o desenvolvimento do neuromarketing, que entende como que o cérebro assimila e como é que é o processo de assimilação e retenção da informação, a realidade virtual, a realidade aumentada também, óbvio, porque elas são muito similares da forma com a qual tu vê. Tem alguma diferença na utilização do conteúdo? Como é que esse conteúdo é colocado? Porque a realidade aumentada, como tu colocaste, ela é real time. A realidade virtual, a gente trabalha ela, né? Uhum. Então, a gente pode construir experiências, e são experiências absolutamente transformadoras, porque ela consegue atingir os três cérebros, né? Desde o cérebro reptiliano, aquele mais primitivo, sim, que é certo. O que de fato fica a informação, até os outros dois que transitam a informação de percepção, de sentimento. Então, quando tu consegue unir essa, numa mesma mensagem, tu trabalhar neuronalmente a forma de tu manter essa mensagem, ela é muito poderosa. Tanto é que o Gerd Leonhard, que é um futurologista, ele é alemão, mas mora na Suíça, ele fala muito do algoritmo e o andoritmic. Ele fala da...
Que é isso, né?
O algoritmo é o da matemática e o andoritmo é o que ele fala que é o algoritmo humano. Uhum. Né? Porque o grande debate hoje passa muito pela questão ética, porque infelizmente nós aqui no sul do mundo a gente está muito longe dos centros de tomada de decisão, e quando essa realidade chega para nós, ela já chegou praticamente pronta, a gente tem pouco espaço de tomada de decisão ou de influenciar nessa forma de trabalhar, a não ser os nossos brilhantes que estão lá. Uhum. Né? Nós temos, graças a Deus, pessoas daqui, inclusive, que estão trabalhando, são desenvolvedores no Google, no Facebook, no Twitter. Eles estão lá agora. Mas bem, para nós aqui chega depois, né? Uhum. Então a gente tem que entender exatamente como tudo isso funciona, porque isso impacta no comportamental. E aí vem a questão do algoritmo humano, é o ser humano lidar com a tecnologia, mas não se tornar a tecnologia, né?
Que dominado agora, pela tecnologia. Como saber usar a tecnologia a nosso favor?
A ideia da tecnologia é para ser a favor do humano sempre.
Sim,
né?
Desperdício de energia, no caso.
Em tudo, e preservação dos recursos do planeta, eficiência energética, eficiência de recursos lato sensu. Tudo que o Big Data nos provê de informação, a gente já está na curva exponencial, né? A gente já chegou na explosão da informação. Então, tudo muda muito rápido. E o que nos ajuda, até pouco tempo eu publiquei no blog, a questão, quando a gente olha para o horizonte e vê ele laranja e que parece tão bonito, mas não é bonito, porque recentemente se descobriu que aquilo é amônia, que não tinha que estar lá. Então, como assim? É bonito? Mas não é bonito. Então, até para a gente saber esse tipo de coisa, uhum. é só através de absurdos desenvolvimentos tecnológicos que a NASA fornece, que o Google fornece, satélites de primeira geração, então, de última geração,
e
no caso.
E o teu estudo, André, na verdade, ele se foca nisso, né? No estudo do impacto do uso da tecnologia.
Na realidade, eu não entro na questão muito do estudo, porque o estudo, o neuromarketing, toda a parte científica, ela é acadêmica, né? Tem todo um desenvolvimento científico profundo por trás disso. Chega para mim, ele já construído, eu tenho acesso aos grandes artigos, eu faço a tradução, na realidade. Eu traduzo, eu estive conversando com um professor da Columbia University recentemente, quando ele esteve lá na PUC, e ele me disse isso, porque eu perguntei, né, da distância que a gente está acostumado da academia, que produz um conhecimento realmente de alta qualidade, certo. Mas a distância que esse conhecimento está do dia a dia das pessoas, né?
Sempre tem um
gap muito grande nisso. E nós estamos num momento de realidade do planeta que nós não podemos permitir que esse gap permaneça por conta de... As ações têm que ser coletivas. Uhum. Não adianta meia dúzia de cientistas saber o que tem que ser feito se a grande massa da população não muda seu comportamento. Ou seja, a gente vai continuar emitindo muitos gases de efeito estufa, nós vamos continuar aquecendo o planeta. E o problema desses gases é que cada um deles tem um período de permanência na atmosfera. Uhum. E alguns têm um período de permanência longo. Uhum. E se nós já estouramos, hoje a gente já está em mais de 400 partículas por milhão de CO2 na atmosfera. Nunca aconteceu tanto CO2 na atmosfera enquanto os humanos estão na atmosfera. Aí vem as pessoas que questionam. Sim, já teve períodos em que teve mais de 400 partículas por milhão de CO2 na atmosfera, mas os humanos não estavam aqui, né? Porque a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A gente fala do Holoceno, são 120 mil anos. A revolução da agricultura são 12 mil anos. Então, como assim? Né? O período de tempo é diferente. E hoje nós estamos vivendo num período de tempo urgente, emergente. As ações têm que ser tomadas agora para que a gente possa ter alguma garantia de permanência da civilização ao longo do próximo século. Porque a gente sabe que já houveram vários períodos de extinção maciça de espécies. Dinossauros, que eram grandes e fortes, se extinguiram. Por que que num momento de extinção maciça de espécie, a espécie humana não pode ser extinta? Ela pode.
Sabe que isso, né, me deixou curiosa agora, porque, na verdade, tem muita informação, e as tuas informações é que elas são muito ricas, né? Elas são muito detalhadas, e a gente não tem acesso. E eu estava pensando aqui que uma forma... Vou fazer uma sugestão, né? Olha. Uma forma de divulgar essas informações que tu traz é através de jogos digitais também, né?
Sim.
De uma forma educativa, porque na verdade tu tem que estar propenso a ler quais são os efeitos, né? O efeito estufa, não sei se é assim que tu chama, né? E nós aqui da tecnologia, né, um pouco também, aonde é que a gente pode melhorar, né? Porque a gente não é só nós a tecnologia, todo mundo tem que pensar na questão da sustentabilidade, né? E cada um na sua área. Então, na nossa área, a gente pensa de que forma que a gente está ultrapassando o limite da sustentabilidade ou não, né? E a gente tem, às vezes, uma dificuldade de compreender o que tu está dizendo aqui, porque a gente não consegue sentir isso de forma rápida ou no cotidiano. A gente vai ver isso daqui a, sei lá, quantos mil anos, assim, como tu está falando.
Não é tangível, né?
Então, uma coisa não tangível, falaste muito bem.
Então, muito
talvez,
distante,
né? Mas a gente tentar, né, através de um mobile, não sei, sabe, de que forma que isso pode ser, estar mais próximo da população, né, do cidadão enxergar isso, né?
É, que na realidade já é uma realidade tangível.
As pessoas não enxergam,
né?
O que as pessoas, na realidade, o que está acontecendo é um processo de dissociação de compreensão. Porque a gente viu em janeiro do ano passado, teve aquele advento climático em Porto Alegre, que 500 milhões de árvores, foram 3 mil árvores que foram afetadas, não é? Por um fenômeno climático. Alguns dizem que é um downburst, outros dizem que foi um núcleo de ciclone. Aí eu não sou da meteorologia, não vou nem me meter a dizer o que aconteceu. Para mim foi um downburst. Mas de qualquer forma, a gente em outubro do ano passado teve 3,50 metros de aumento do Guaíba. A água chegou ali no Mauá, né? Foi a segunda maior enchente desde 1970, se não me engano, 71 foi a última. Bem, então assim, as pessoas estão vendo, sim. O que elas não estão associando,
não tão
o nome da pessoa,
sim,
né?
Sim.
Então, a realidade está batendo em nós, ela está mudando e a gente não está associando as coisas.
Esse gap que tem que ser ultrapassado, né? Tem que trazer essa vivência da pessoa e relacionar. Isso está acontecendo, isso
é real.
Aquilo que estava tão distante de ti, ele é real, ele está próximo, e tu tem que mudar o teu comportamento para evitar que piore, né?
É exatamente isso.
Você sabe que antes nós estávamos conversando, Andréia, e a Isabel, ela está envolvida com um projeto bem interessante no DMLU, né, de reciclagem
né? De separação de resíduos e preparação.
Através dos jogos digitais.
E tem versões desse.
Isso é o que nós estávamos falando. Que, na verdade, essa é uma forma mais tranquila, mais amigável, mais lúdica, a palavra é certa, de trabalhar as questões de sustentabilidade. Isso está disponível em todos nos sites relacionados à área, né? No site da Prefeitura de Porto Alegre, provavelmente, né? Não sei no Governo do Estado, mas deve estar disponível em alguns...
Nós estamos conversando com o Departamento do Governo do Estado para trabalhar toda a formação do conteúdo no manejo de água e esgoto. A gente já está conversando em realidade virtual.
Eu acho que a tua contribuição pode ser, né? No sentido, Andréia... olha eu querendo aqui da Rapid, mas no sentido de, sim, de talvez trazer uma aproximação maior com os órgãos públicos, né? Porque a gente sabe também que tem essa dificuldade, né? A gente fazer conversar a universidade, né? A iniciativa privada, o governo, né? De que forma que isso se...
A comunidade, né?
A comunidade.
Exatamente.
Para benefício.
Exatamente.
Focando
na comunidade.
Porque tem a sociedade, tem o cidadão, né? Então, assim, essa comunicação, essa articulação, ela tem uma dificuldade. A tecnologia pode ajudar através dessas questões, né? Então, isso tudo está me ocorrendo agora, conversando com vocês, porque... a gente tem inclusive essa dificuldade com no comércio, na indústria, no comércio, né? Como é que as empresas que trabalham produtos, né, e que são da iniciativa privada compreendem tudo que a tecnologia, como é que as universidades dizem, né? O que a universidade diz e o que a empresa produz. Né? Então, os produtos. E a área da sociedade fica linkada diretamente com isso. Gente, eu gostaria muito de continuar esse programa, ainda mais que a Andréia, ela conversou com o Paul, mas ela tem um conteúdo bastante grande que a gente não conseguiu explorar adequadamente. Mas nós vamos ter que encerrar o nosso programa Hashtag Inovação de hoje. Então, eu vou passar para vocês um minuto para cada um, tá? Se despedindo, dizer que foi um prazer ter vocês, né? Andréia Martins, o Marcelo Rezende, professor Isabel Siqueira, aqui da Uniriter, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam estar voltando aqui numa outra ocasião. Então, professora Isabel, por favor, deixa nosso recado aqui para o Hashtag Inovação.
Então, mais uma vez, obrigado por poder ter essa oportunidade de participar. E eu quero deixar uma mensagem a todos, que nós da academia, a gente tem muita, né, muita mão de obra e procura problemas. Então, quanto mais a gente puder estreitar essa relação, né, que tu bem falaste da iniciativa privada, órgãos governamentais e problemas que a gente tem de uma forma geral na sociedade, então, para a gente é uma forma de colaborar, fazer os nossos alunos crescerem e também se aproximarem, né, do dia a dia, sair um pouco daquele ambiente acadêmico e vivenciar o que eles desenvolvem. Então, eu deixo aberto aqui para vocês trazerem problemas no bom sentido para a gente resolver. Muito obrigada.
Marcelo.
Bom, foi muito bom participar, foi a primeira vez, né? E, na verdade, a Isabel, ela gosta de encontrar problemas, a gente gosta de solucionar problemas. Mas eu fiquei pensando o que eu vou dizer, porque eu fiquei escutando a Andréia dizer um monte de coisa, né? E o que me veio à cabeça é que desde a Primeira Guerra Mundial, né, que a gente teve aí duas grandes empresas de tecnologia, IBM e Intel, trabalhando para que a produtividade fosse sempre aumentada para o ser humano, né? Entregar tecnologia, diminuir tempo, aumentar processamento. E pela primeira vez em 2014, que até 2014 a Intel sempre teve um ciclo de avanço tecnológico chamado tic-tac. Então, o primeiro, né, que era o TIC, era aumentar velocidade do processamento. E no outro ciclo era de fazer aprimoramentos tecnológicos, novas funcionalidades, features, né? 2014 para frente foi a primeira vez que ela, junto com outras empresas de TI, começaram a fazer a alterar esse ciclo. E o foco dele está no energético, né?
Olha que legal.
Em pensar em eficiência energética e não mais em alta performance. Justamente porque a gente tem hoje uma computação distribuída na mão da gente, né? Então o que a gente precisa hoje é de eficiência energética, né?
Muito bom.
Mais recursos com menos energia.
Legal. Muito obrigada, Marcelo. Andréia.
Teu recado aqui para nós.
Bem, meu primeiro recado é que todo mundo tem que acessar o blog, porque tudo que eu falei está escrito, tem podcast, tem vídeo, tem muita informação, é gaúcha.com.br/esfera sustentável, minúsculo, tudo junto. Entrem lá, curtam, conversem, deixem mensagem, a gente adora ouvir.
Olá, gente.
E é isso, a gente acha que as nossas pequenas atitudes não têm sentido, por que que eu vou separar meu lixo se meu vizinho não separa? Não preste atenção no vizinho, separe seu lixo, porque é
importante. Cada um faz a diferença. Né?
Exatamente, qualquer coisinha, por menor que seja, somos 7 bilhões e meio de humanos na Terra.
É.
Se cada um fizer, a gente está contribuindo.
Muito bem, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Estamos encerrando aqui o nosso programa Hashtag Inovação, ProServes e Secretaria da Comunicação. Até a próxima, gente. Valeu, obrigada.
Hashtag Inovação, um programa da ProServes, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.